Hoje eu estou aqui com o Wagner Andrade, ele é diretor de e-mobility e planejamento de produtos na Stellantis. Ele participa do ecossistema do Cubo nas áreas de inovação e ele tem aqui comigo hoje um papo para a gente poder falar um pouco dessa história do automobilismo, a transformação da indústria automobilística, mercado que você atua aí há mais de 25 anos já, né?
Isso, 25 anos de estrada aí. Off-road algumas delas.
Off-road algumas vezes. E a gente sempre se encontra por aqui, já tivemos alguns papos, achei super bacana a gente poder compartilhar o que é essa indústria automobilística, o que a gente vê da mobilidade e da e-mobilidade de electric. E aqui a gente então bate esse papo para poder explorar um pouco dessa transformação. Me conta, a gente estava falando um pouco disso, como é que vem transformando essa indústria automobilística nos anos? Você falou, né, dos modelos Fordianos e como que isso vem vindo para uma plataforma que hoje praticamente a gente pode dizer que os veículos viraram estruturas de tecnologia mesmo, né?
É, na verdade, é uma transformação da indústria que é uma indústria que está tendo que se adequar à realidade do século XXI, né, que a gente está vivendo. Não é só na indústria automobilística, né? A gente, na verdade, está vendo isso em várias indústrias, né? Mas especificamente na indústria automobilística, a gente saiu aí, né, olhando o passado de como essa indústria começou, saímos aí da tração animal, né, cavalo, né, charretes, que inclusive evoluiu para depois a indústria a vapor, né, trens, né, a revolução industrial, automaticamente depois os carros a combustão. Interessante que inclusive essa transformação da indústria de tração animal para a indústria a vapor e principalmente a indústria de automóveis que a gente conhece, a combustão, né, combustão interna, ciclo Otto, ciclo diesel, se deu também por um problema ambiental. As grandes cidades, né, no caso, as grandes metrópoles daquela época do século XIX, Paris, Europa, né, ali das grandes cidades, Nova York, tinham os problemas de atração animal, as fezes dos animais, né? E aí automaticamente virou um problema de saúde pública. A quantidade de charretes e de animais circulando nas cidades, o adensamento populacional nessas cidades, problema sanitário. E aí isso foi um dos problemas também que, mais uma vez, o meio ambiente, problemas de saúde, de uma forma geral, dando a diretriz para impulsionar uma indústria que transformou-se e veio a indústria dos automóveis. Automaticamente veio Ford, que massificou e democratizou o uso do automóvel através da linha de produção, né, e a concepção da linha de produção, que depois foi evoluída e é otimizada pelo sistema Toyota e tal, de qualidade. E a gente veio aí com essa indústria se crescendo, se desenvolvendo, mas muito conceitualmente na mesma lógica, né? No Fordismo, no Taylorismo, né? Naquela lógica do século XIX. O século XX continuou, evoluiu tecnologicamente, mas chegou agora século XXI, mais uma vez, por um problema ambiental. Você tem aí a questão dos veículos elétricos, por exemplo, que aí tem uma transformação da base tecnológica do sistema de propulsão, mas que proporciona também uma série de outras possibilidades, né? Por exemplo, um veículo elétrico, né, ele não é somente um veículo de propulsão elétrica. Na época, inclusive, que existia o veículo a combustão, ele também, no século XIX, século XX, tiveram conceitos de veículo elétrico. Uhum. Só que não evoluiu porque não era simplesmente mais fácil, né, de manusear e de usar um veículo elétrico pela questão da necessidade de infraestrutura de recarga, que ainda é uma atual necessidade hoje. Também, e um dos grandes roadblocks para impulsionar essa indústria, mas que está seguindo. Mas a questão da descarbonização e a questão de emissões zero faz com que, de novo, um problema de saúde, um problema da humanidade, que é o desafio da descarbonização, né, uhum, que tem a ver com a sobrevivência da humanidade na Terra, faça com que também essa indústria se desenvolva numa nova tecnologia. E essa tecnologia, que é a de propulsão elétrica, com as outras tecnologias digitais que estão embarcadas com todo esse aparato de soluções digitais que vem desde o hardware, do chip, microchip, microprocessadores, isso tudo embarcado no veículo, faz com que o veículo deixe de ser um automóvel ou um carro para ser um smart car, uhum, né? Automaticamente, que é uma coisa muito similar que aconteceu com a indústria da telefonia, né?
Sim.
Telefone fixo, telefone móvel, analógico, depois o móvel digital, depois o smartphone, que, sim, o Steve Jobs revolucionou.
Vira uma plataforma.
Isso vira uma plataforma que, na verdade, por exemplo, é exemplo de um telefone, a última coisa que você usa é para fazer ligações telefônicas, né? Então, ela é uma plataforma onde o veículo está passando por essa transformação. Ele deixa de ser o fim e passa para ser o meio. Um meio que permite uma mobilidade, uma experiência e outras oportunidades de uso com entretenimento, com conectividade, o próprio veículo autônomo também, que em cima de uma plataforma de veículo elétrico é muito mais fácil de você fazer um veículo autônomo circular e você controlar com um sistema de propulsão elétrica do que um sistema de propulsão mecânico, eletrônico, que é o sistema de combustão atualmente, né? Porque tem a questão de emissões, você tem que regulamentar as emissões, você não pode chegar e simplesmente colocar um carro autônomo, você tem que controlar o motor a combustão com o câmbio automático. Então isso é um processo muito mais complexo do ponto de vista de gerenciamento, se você for ver do ponto de vista, mesmo que seja uma tecnologia mais arcaica em relação à tecnologia de eletrificação, mas o controle dessa tecnologia para um carro autônomo, por exemplo, é muito mais difícil do que num carro elétrico. Então, essas possibilidades que o veículo elétrico traz em cima de todas as outras tecnologias incorporadas ao veículo fazem desse carro hoje uma plataforma de muitas propostas de valor de uma forma geral, né? E aí, isso muito guiado por essa questão, principalmente de meio ambiente, né, hoje, mas também pela tendência do consumidor, os nativos digitais que hoje já nascem, né? Nossos filhos já são, os nossos netos já são nativos digitais, e essa interação com o mundo digital faz essa coisa ter uma influência na indústria, né? Então você vê indústrias que, de certa forma, se digitalizaram, o próprio varejo hoje está se digitalizando através de plataformas de marketplace digitais. Você está deixando de ter uma loja física, está simplesmente ter uma loja virtual. Então, essa transformação que o mundo digital e o século XXI está impondo a indústrias, de uma forma geral, tradicionais, está também impondo na indústria automobilística, né? E isso faz com que você se reinvente. E reinvente todo mundo do ponto de vista de cadeia de valor, desde que você deixa de ter como concepção o produto sendo o fim e passa para ser o meio.
Sim.
Então isso é uma revolução, nova revolução industrial do ponto de vista de tecnologia e de modo de uso, de modelo de negócio, né, de cadeia de valor, enfim.
Eu venho dizendo, inclusive, que a gente já está vivendo a quinta revolução industrial.
Exatamente.
A quarta revolução industrial, ela previa o uso da internet, da conexão via rede dos equipamentos, né, os próprios carros, via 5G, conseguindo ter toda uma troca de informações com a indústria, tudo isso que a internet e o avanço do acesso as redes permite, e até o próprio avanço das tecnologias que conseguem ler dados mais profundamente e transitar isso, entendendo o comportamento do veículo, entendendo as necessidades de ajuste de toda uma linha que, por exemplo, apresenta um defeito, coisas que a gente conhece como recall, você consegue, de repente, fazer ajustes remotos. Só que isso era uma visão de uma quarta revolução industrial, de rede, de internet das coisas, só que aí pinta a inteligência artificial, né? Por isso eu brinco que a gente já, e não sei se é tanto uma brincadeira assim, mas eu digo que a gente já está numa quinta revolução industrial, que não era previsto a inteligência artificial chegar com generativo. Ela, a gente percebe que está transformando as coisas num nível absurdo, né? Numa escala, numa exponencialidade enorme. E eu acredito que isso, inclusive, vai ajudar a gente a ter o carro autônomo e outras questões que já estavam sendo planejadas, mas usavam a inteligência artificial num nível ainda mais, vamos dizer, anterior, né? Mais compacto do que o generativo, que ele abre uma porta, né? E eu acredito que a gente vai ver, sim, uma transformação enorme para a indústria automobilística, em todos os níveis, né? Para a logística em si, porque... Sim. Você passa a ter a possibilidade de ter uma troca, primeiro com a linguagem natural, com diálogo, com equipamentos, como o seu próprio carro, sem ser só para comandos pré-formatados, né? Mas para tomada de decisão, insight, dentro, lógico, de algum universo pré-definido. Como que você, que está nesse mercado há tanto tempo, já viu tantas mudanças e tantas plataformas serem desenvolvidas, Como que você vê a entrada da inteligência artificial nesse segmento? Do automobilismo, da indústria, vamos dizer, ainda para o carro, e depois a gente expandir um pouco disso para a logística.
Eu acho que é uma transformação que é exponencial e uma velocidade exponencial também. Como no mundo digital as coisas funcionam, ainda mais impulsionado com a tecnologia dessa de inteligência artificial. O veículo era um veículo metal mecânico, passou a ser um veículo mecatrônico, e hoje é um veículo, na verdade, um hardware, é um device. Um device é praticamente de microprocessadores e um grande processador de informação conectado, ligado à rede, e mandando dados, coletando dados, interagindo ali, e o próprio cliente interagindo com aquele device, como você tem também o celular hoje, o smartphone, e isso gerando uma massa de dados absurdamente rica para você começar a entender durante a jornada de uso de todo o cliente. Cada um é um cliente, né? Um indivíduo, né? Literalmente, dentro de uma massa de dados individuais, e depois contabilizando isso tudo dentro de um universo onde você pode estar conectando aquele device, que é o veículo, device sob rodas, com outros devices como o celular, com outros devices como também o mundo IoT, por exemplo, sistemas de recarga, que vão estar conectados com outros devices do tipo de empresas que têm determinadas soluções que são conectadas também, que interagem com aquele produto, seja, por exemplo, pedágios, estações de pedágio, estacionamentos, que você hoje tem tudo na base do aplicativo gerenciamento, e todos esses dados estão entre eles, né? Então é o mundo do IoT, né? Então a gente, na verdade, vai ser mais uma peça desse grande cubo mágico, onde aí quem conseguir fazer as interações para conseguir ter as soluções, de você ter essas conexões de agregar valor e as propostas de valor de cada pecinha desse IoT ser direcionado para facilitar a vida das cidades, a vida do cidadão, a vida Sim. das pessoas, né? Cada vez mais o adensamento populacional, a velocidade de crescimento das populações e a infraestrutura das cidades nunca cresce na mesma velocidade que cresce essa necessidade de mobilidade e esse adensamento Sim. populacional. Principalmente nos países emergentes, aí onde eu vejo uma grande oportunidade aqui no Brasil, que a gente, por exemplo, grandes países do hemisfério norte, né, tem um poder de investimento altíssimo nas infraestruturas. Haja visto que você viu o que aconteceu com a China, o que está acontecendo, era um país emergente, você vê a infraestrutura que a China tem de investir em modais, em grandes rodovias e em uma série de infraestrutura que o Brasil não consegue fazer, a América Latina, o Hemisfério Sul, de uma forma geral, não consegue. Mas a gente aqui tem, às vezes, a capacidade criativa, né, uma capacidade também de grandes competentes aí na área de tecnologia, que vai ser por aí, talvez, que a gente consiga ser muito mais smart city do que as grandes smart cities modernas, porque a gente vai transformar uma cidade feita de São Paulo, que tem todos os problemas de logística, de modais de transporte, de todas as dificuldades, e sobretudo a dificuldade de infraestrutura do próprio governo, a capacidade de investimento em infraestrutura do próprio governo, para que a gente consiga, talvez, ter soluções muito customizadas para um contexto que é de baixo custo, baixo investimento, Sim. mas que consiga equacionar essa dificuldade de mobilidade usando a tecnologia, né? Sim. Então, a inteligência artificial, na minha opinião, vai ser muito útil. Eu acho que o Brasil é um grande celeiro e tem competência nessa área. Eu não sou especialista, mas a gente pode se destacar, como, por exemplo, se destacou no mundo financeiro, se você olhar, né? Uma área de finanças, como nós temos um modelo de PIX, por exemplo, que é um modelo que é no mundo diferente de tudo. Por quê? Porque a gente passou por uma série de aprendizados peculiares e problemas de desvalorização, moeda, gerenciamento do sistema volátil financeiro. Então, acho que toda tecnologia ela se exponencializa quando você tem mais problemas e mais problemas Sim. complexos para resolver. Como você tem agora esse advento da tecnologia da inteligência artificial, eu acho que a gente aqui, o Brasil, a inteligência artificial vai se desenvolver muito mais rápido, porque a gente vai ter muito mais problemas para resolver, Sim. muito mais problemas complexos para resolver. E aí eu acho que vira um terreno fértil para essa tecnologia ganhar espaço e auxiliar a gente, seja a indústria, seja o Estado, seja esses ecossistemas de parcerias público-privada que podem vir a estar usando essa tecnologia e criar um círculo virtuoso para que a gente consiga se destacar.
E você acha que tem hoje Acredito que é uma informação que você deve ter bem, muito, bem, bem aprofundada, assim, de questão de tamanho de mercado, né? Se a gente for falar em volume de veículos transitando, que tem veículos parados, tem veículos estacionados, o que, que transita hoje no país?
Hoje no país a frota circulante é cerca de automóveis que está aí da ordem de 50 milhões de veículos, né? E a gente vem agregando a cada ano, cerca, esse ano deu, vai dar cerca de 2 milhões e meio. A gente teve já anos passados que chegou até 3 milhões e meio, mais de 3 milhões e meio de veículos automóveis e comerciais leves, um pouco mais que 150 mil, 200 mil de caminhões e outras máquinas agrícolas, aqui não circulam diretamente dentro do grande centro urbano, que a gente chama de veículos e comerciais leves. Comerciais leves são veículos comerciais com até 3,5 toneladas de peso bruto total, né? Que são aquelas vans ou aquelas picapes, uhum, que têm essa capacidade de carga. Mas a gente tem agregado aí 2 milhões e meio, 3 milhões, projeção para 2030, cerca de 3 milhões de veículos no mercado do Brasil, e tem potencial para ser mais. Se você olhar a densidade de veículo por habitante no Brasil, a gente está inferior ao que existe na Itália, ao que existe na Europa, que existe nos,
mas está tendo mercado, uma mudança também, né, de comportamento. A gente fala hoje de veículos compartilhados, a gente fala de uma geração que não tem mais aquele sonho de aos 18 anos ganhar o carro. Isso é um dos fatores que isso, diminui esse volume.
Talvez esse crescimento, mas ainda existe sempre uma renovação da frota,
sim,
que é necessário, né? Até para você conseguir limpar essa frota do ponto de vista de poluição, automaticamente vai começar a ter essa exigência até do ponto de vista regulamentar para que você consiga ter, como já tem um mecanismo na Europa, Estados Unidos e outros, que o carro quanto mais velho fica, mais caro fica o imposto equivalente ao IPVA nosso para renovar. Perfeito. E fazer. Aqui no Brasil não, né? O contrário.
Aqui vai ficando mais barato,
vai ficando mais barato porque
ser isento.
Para colecionar. Mas a gente sabe que agora já tem aí a política da reforma tributária, né? O veículo limpo, no caso o IPI do carro, quanto mais ele for menos poluente, ele vai pagar menos imposto com a política assertiva, e isso depois vai começar também, provavelmente, eu acredito que é exemplo que existe na Europa e nos Estados Unidos, começar também a ter uma tendência de renovação do parque circulante, né? A questão da economia circular também, né? Você fazer a renovação da frota usando aquele parque circulante para retroalimentar a indústria através de não ter que começar a buscar matéria-prima nas commodities minerais. Sim. E tal. Para você reduzir até a demanda.
Mesmo,
exato, a reciclagem, para você diminuir a demanda energética. Diminuir a demanda energética, você também diminui as emissões de carbono, uma série de outras vantagens. Sim. Que fica mais eficiente, mais eficaz, de uma forma geral. Mas é assim, é sempre um mercado constantemente crescente, tem sempre um mercado que vai talvez diminuir a velocidade de crescimento, mas existe ainda uma questão da densidade. Sim. Populacional versus também o poder de compra versus poder de mercado que existe do ponto de vista da economia, macroeconomicamente. Mas, certamente, é uma tendência que é não especificamente só na indústria automobilística, é a economia de uso versus a posse. Né? Você já vê aí, por exemplo, até fenômenos como Airbnb, como, por exemplo, a House e outros que são e até no setor imobiliário, já não vendendo apartamentos. Exato. Já alugando por temporada, alugando. Sim. Por período, cachê.
Que é, né? O que faz mais sentido no caso do transporte, né?
Exato.
Se você a gente não pensa uma cidade igual São Paulo, a gente mora aqui e vê o volume de veículos que tem. Eu costumo dizer que o trânsito de São Paulo é muito bom, porque comporta esse volume de veículos. Teve uma situação de eu realmente ficar parado no trânsito. Normalmente você vê o trânsito mais condensado, às vezes está mais aglutinado, mas flui.
Uhum.
Só que aí a gente sabe, é muito carro, isso faz com que a gente tenha um trajeto sem trânsito sendo feito em 25 minutos, com trânsito sendo feito em 45, 50 minutos ou mais. Então, quer dizer, já há uma necessidade da gente pensar, a gente vê a expansão de metrôs, a gente vê a busca de alternativas sendo trabalhadas pelo próprio governo. Por exemplo, a gente fala da mobilidade e das áreas que são direcionadas para ciclistas, para ver se isso ajuda, incentiva esse transporte que é limpo, que ajuda até na saúde das pessoas.
Isso.
Mas, logicamente, não faz sentido uma pessoa ter um carro de 4 lugares ou mais transitando na cidade só para ela ir ao trabalho ou para ir fazer no supermercado. Se tivermos alternativas, como a gente tem aqui dentro do Cubo mesmo, né? O pessoal da UCorp, da Flow, que traz essa solução
que é parceiro
compartilhado,
nosso.
Parceiro aí de vocês. Me fala sobre essa questão do veículo compartilhado, como é que está sendo visto isso hoje?
Eu acho que é uma tendência, de uma forma geral, como eu falei, a economia do uso versus a economia da posse. Então, assim, hoje, você olhando matematicamente, de uma forma muito pragmática, carro é custo, né? Você tem um custo de aquisição, você tem um custo de depreciação, o custo de manutenção, que é o total cost of ownership, e esse custo é recorrente ano a ano. E o valor desse patrimônio, ele vai se dilapidando, porque esse negócio vai se depreciando e o carro chega uma hora que você vai ter que vender e comprar um novo. Então, é um negócio que está sempre consumindo recurso financeiro. Sim. Olhando pela lógica, digamos assim, de investidor, é um péssimo investimento, né? Mas olhando pela lógica da individualidade do indivíduo, como já diz, individualidade, que a pessoa, que cada um quer resolver o seu problema, é um problema de ser humano, né? Que cada um só quer resolver o seu problema, né? E aí vira aquele problema, cada um quer ter o seu próprio carro para poder ter a sua mobilidade independente, para ir para onde quiser, fazer o que quiser com cada um.
Na hora que quiser.
Na hora que quiser. Só que a gente está vendo essa necessidade por uma racionalidade da própria nova geração que está chegando. Esses milênios que estão vindo, eles são muito menos apegados à posse. Eles estão muito mais vivendo a vida de uma forma mais esotérica, né? A gente vê isso como tendência de novas e futuras gerações. E essa tendência gera uma tendência de mercado. Sim. Essa é exatamente a tendência do uso do e não da posse. Olhando essas outras características também, de um veículo compartilhado, que traz essa facilidade de você estar ajudando no trânsito também, é uma tendência, porque um veículo compartilhado tira em cerca de 6 a 10 veículos no parque circulante. Se você olhar do ponto de vista de você estar, 95% do veículo, quando você compra um carro, ele está parado. É. Ou na sua garagem, ou na garagem de estacionamento, ou na sua casa. Então, você usa muito pouco, 95%, 10% do tempo. Quer dizer, um ativo que você compra caro, deprecia, e você tem uma taxa de utilização baixíssima. É. Quer dizer, olhando pela lógica, racionalmente não faz sentido. O que é que vai? É pela questão do passado, que era um símbolo de status, sim, que foi assim que existiu o automóvel, que era para poucos, né? Como é atualmente, inclusive, o automóvel elétrico também é visto como um símbolo de status. A Tesla, por exemplo, vende carros, mas quando começou, é uma nova tecnologia acessível para poucos, como foi o smartphone, sim, como foram os outros. Então, no primeiro problema...
Até que populariza, que o custo
democratiza,
isso.
Exato. Agora, o que vem a mudar essa, efetivamente, impulsionamento de tendência também, na minha opinião, tem a ver com o IDH também, né? Se você olhar, por exemplo, não só a infraestrutura do país, mas o IDH que cada país tem. Se você for nos países nórdicos, a Noruega já vende 80% de carros elétricos. Por quê? É uma conscientização. Sim. E se você for ver, a densidade de carro por habitante lá é talvez menor do que aqui, porque proporcionalmente os caras já têm essa necessidade de ser racional. Não vê isso como um valor agregado, você tem também outras, e isso impõe à população, automaticamente impulsiona o governo a políticas públicas de ter uma economia também que favoreça isso também, mas para investir, uhum, em infraestrutura, em outros modais coletivos, transporte coletivo, né? Eu acho que agora a própria
tecnologia... Já tem o ônibus elétrico.
Já tem o ônibus elétrico. Eu acho que a própria tecnologia mesmo, por exemplo, depois da pandemia de... home office e tudo mais, isso tirou essa necessidade de deslocamento das pessoas, né? Sim. Hoje você vê que muitas empresas têm o sistema híbrido. Você vê que aqui em São Paulo, segunda e sexta-feira o trânsito é tranquilo, né? Terça, quarta e quinta já fica meio complicado.
Já diminuiu o volume de dias onde tem.
Porque as pessoas, se puder, a maioria das empresas ainda tem ainda essa política de trabalhar. Para a questão também de satisfação do próprio colaborador, né? Porque você está ali na sua casa com a sua família, você perde o tempo de deslocamento, que era um tempo ocioso, morto. Então, assim, vai ter essa transição, e por isso que também, enquanto isso não chega, cada vez mais o veículo se torna essa plataforma. Daqui a pouco você vai estar fazendo reunião dentro do carro, você está parado no trânsito, como já acontece. Eu já fiz várias reuniões porque não consegui chegar num determinado local e fiquei preso no trânsito. Eu já faço reunião pelo Teams, pelo carro, pelo WhatsApp.
E o você carro faz... autônomo te dá esse conforto, né?
E aí, nessa olhar de médio prazo, longo prazo, o carro autônomo te dá esse conforto e você não tem preocupação nenhuma, né? Você vai ali, você pode estar lendo, você pode estar dormindo, você pode estar
fazendo... Um espaço de trabalho,
um living ambulante, né?
Exato.
Então, que te leva e não necessariamente precisa ser seu. porque se tem muita tecnologia e tem um custo elevado, esse custo tem que ser racionado.
Sim.
E racionalizado pelo uso coletivo, né? Para você conseguir ter o acesso e a democratização daquela tecnologia. Isso...
Acho que falta a experiência, sabe? Porque, por exemplo, eu fiz a experiência de descer aqui na garagem, aí tem um facilitador que na nossa garagem aqui.
Tem uma estação.
Tem uma estação e tem o carro compartilhado.
Isso.
Que é possivelmente uma tendência para o futuro, né? Que os condomínios passem a ter,
sim,
um ou outro já tem.
Sim.
Mas o interessante é que a partir do momento que você desce, pega um carro, que com um aplicativo você desbloqueia, ele te contabiliza por minuto o tempo que você usou. Esse tempo ele vai ser o mesmo custo, ou às vezes mais barato, do que um táxi.
Sim.
E você consegue ter a individualidade que você,
sim,
precisa por aquele tempo e deixar numa outra estação,
sim,
mas com conforto, e para quem gosta de dirigir, a experiência do carro elétrico, ela,
sim,
é muito bacana, né?
Sim.
É um carro silencioso,
sim,
é um carro que tem uma resposta rápida, enfim, é uma experiência muito bacana. Ele é embarcado de algumas tecnologias a mais do que o,
sim,
carro tradicional, né?
Sim.
Enfim, eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem acesso, conseguirem ter mais pontos, mais veículos disponíveis para poder fazer essa experiência, é inevitável a escolha pelo veículo elétrico e até pela experiência do compartilhado, que é isso que você falou. É custo a menos, quer dizer, é um péssimo investimento.
Isso.
Você gasta somente, realmente e somente quando você precisa, né?
Isso.
Mas vem outros desafios por aí, que são coisas que aí eu queria fazer um bate-pronto aqui de respostas. Primeiro, acho que todo mundo pergunta, e essa questão das baterias? Porque a gente está fazendo a descarbonização, que é um ponto importante, a gente tem o carro compartilhado, ok, mas a gente ainda tem muita gente pensando em ter o carro próprio e tem essa questão de bateria, o que vai ser feito do descarte dela.
A questão da bateria, se você olhar, né, recentemente o custo por quilowatt da bateria que você tem no veículo elétrico chegava a ser $500 por quilowatt. Hoje está em menos de 150 e tendências de estudo aí de consultoria tipo Bloomberg, se fala de em até 26, 30, antes de 2030 chegar a menos de 50. Tem um efeito aí de oferta e demanda, então, ou seja, o crescimento que está vindo aí muito rápido, acelerado, da demanda por veículos elétricos, principalmente no hemisfério norte, né? Europa, China, Estados Unidos, muito vinculado às questões regulatórias de descarbonização, que necessariamente impulsiona essa tecnologia. Tem feito, lógico, hoje a produção de bateria está muito concentrada na China. Então, ou seja, os caras têm uma oferta limitada à demanda que está vindo.
Sim.
Por isso que, inclusive, a Tesla foi produzir lá e hoje eles usam baterias até de um concorrente deles, né? Que é da BYD. Então, ou seja, assim, automaticamente o efeito oferta e demanda está precificando a bateria num custo alto, que é um custo elevado, representa cerca de 40% do custo do veículo elétrico em média.
Sim.
Mas ao mesmo tempo existe outro fator também, que é o estado da arte da tecnologia, ou seja, existe muito ainda oportunidades de desenvolvimento tecnológico dessa tecnologia, seja da tecnologia de fabricação, seja da tecnologia da própria química, né? Tem,
sim,
baterias de sódio, de estado de sólido,
aumentando a capacidade,
aumentar
a
densidade, o ciclo, a autonomia, e também a própria tecnologia depois de reciclagem, né?
Sim.
Que existe essa possibilidade, que é exatamente um viés forte de uma forma geral de economia circular, né? Uma economia circular não somente no aspecto da bateria, mas no automóvel como um todo.
Sim.
Né? E como a gente vê a economia circular já em várias outras indústrias, indústria de alumínio, por exemplo, você já vê isso. A gente vê aqui na indústria de bebidas, o Brasil é um dos principais reciclagem de alumínio, até da latinha de alumínio, que virou uma fonte de renda social para esses, sim, catadores de alumínio, como tem de papelão e papel, indústria de papel e celulose. Então, ou seja, a tendência da reciclabilidade, os recursos no nosso planeta não são infinitos em todos,
pois
os
é,
sentidos. E a bateria se enquadra nisso. Então, eu acho que oferta e demanda ainda tem um espaço para que cresça muito mais a capacidade e a capacidade produtiva. É por isso que várias empresas estão verticalizando produção, inclusive produzindo a sua própria bateria, né? As montadoras estão começando a produzir a própria bateria também como um componente crítico, né? Não comprando apenas de fornecedores, como também isso vai fazer essa questão da oferta e da demanda se equilibrar, e isso vai cair o preço automaticamente, a questão da escala, né? A escala do produto e o roadmap tecnológico também, que vão desenvolver novas tecnologias, né? Você vê o que era uma bateria de um celular 10 anos atrás, o que é uma bateria e o quanto custa e quanto custava.
Não durava tanto e não
era pesado.
Você não podia nem carregar antes dela descarregar, tinha questão de vício da bateria.
Então, exatamente.
A tecnologia evoluiu já bastante. Nós estamos falando de 10 anos para cá, de 15 anos para cá.
Esse aprendizado está sendo passado para as baterias automóveis, porque tudo é bateria, bateria, sim, qualquer coisa. Então, essa indústria de baterias tem aprendido e vem aprendendo muito mais, diferentemente do que existe no carro a combustão, ou seja, o carro a combustão praticamente em termos de motor a combustão já está no estado da arte. Então, esse componentes elétricos, não a parte de motores elétricos, eu acho que tem aí já bastante tecnologia em termos já muito eficiente. O motor elétrico está praticamente a energia que você coloca no motor elétrico, ele transfere a energia para a mobilidade e cerca de eficiência de 98%, 95% a 98%. Então é um motor bem mais eficiente do que o motor a combustão, que pelas questões de dissipação térmica e tal, é outra tendência que faz com que também a eletrificação seja adotada. Por isso, porque você vai ter uma eficiência energética muito maior. Sim. O motor a combustão perde ali na troca de calor, dos atritos, dos componentes, cerca de 40% de eficiência só, entendeu? Não chega nem a 50%.
Está dando quase o dobro.
Entendeu? Está dando quase o dobro. Então, ou seja, isso é outra tendência. Só que o motor a combustão já chegou no estado da arte.
Já.
Motor elétrico também, mas a bateria não. Então, existem muitas outras possibilidades e as plataformas, como diz o veículo elétrico, estando ali como um device eletrônico, eletroeletrônico, não mais só tanto mecatrônico, vai capacidade de processamento, a inteligência artificial, os algoritmos de sistema de gerenciamento de bateria, que vai estar usando inteligência artificial para poder se auto-desenvolver, para fazer mais a gestão da bateria de forma mais eficiente, eficaz, isso transformado no aspecto individual de cada condutor. Eu conduzo um carro que tem uma capacidade de bateria, você conduz o mesmo carro com a mesma capacidade de bateria. Eu dirijo de um jeito, você dirige de outro.
Sim.
Do mesmo jeito que eu dirijo o mesmo carro a combustão, eu posso fazer 8 km por litro, você pode fazer 10. Sim. Depende do que a gente chama de drive behavior, né? Como você dirige.
Sim.
Então, isso tudo, você imagina. Aí, onde voltando à pergunta anterior de inteligência artificial, como essa tecnologia também pode começar a ajudar no desenvolvimento do produto, no gerenciamento desse projeto, para que você tenha o próprio veículo sendo adequado para você conseguir fazer o uso dele de forma mais eficiente possível.
Aí eu vejo que são vários os desafios, né? Porque assim, a gente tem situações de carga em temperatura muito baixa, que ela não acontece ou acontece muito lenta, com muita dificuldade, né? Esse é um desafio que vem sendo trabalhado, como vencer isso.
Sim.
A gente tem questões até mesmo do entendimento de que a troca de toda a planta, toda a construção na parte de manutenção, isso tudo é completamente diferente da planta que existia para o veículo mecânico.
Isso.
Né? E aí a gente passa a ter regras e outras questões, porque a bateria tem as questões dos riscos de explosão e tal, que implicam numa mudança, é praticamente construir uma outra área. Não dá para reaproveitar o que existe, né?
Não.
É uma outra planta, é um outro modelo, com outras regras, etc. Por que que não se adotou o álcool como uma alternativa imediata, uma vez que ele tem uma cadeia mais sustentável? E já se fala do veículo que tem a bateria, mas ao mesmo tempo trabalha com hidrogênio, que aí você consegue gerar a energia a partir do hidrogênio, também com baixa poluição, quer dizer, diz que o que libera disso é a água, né? Então, assim, você não tem um impacto de poluição como acontecia, e você não precisa de tanta bateria. Ao meu ver, parece o mais sustentável, vamos dizer assim, o que emplaca melhor.
Por isso que a indústria automobilística, de uma forma geral, no Brasil, está usando todo o ativo do etanol a seu favor para exatamente diminuir essa pressão sobre a eletrificação, que é uma tecnologia que ainda não é acessível, ainda não está no seu estado da arte, ainda existe uma necessidade de se desenvolver, tem um custo significativo do ponto de vista não somente do produto, mas de toda a cadeia produtiva. Ele tem que se refazer, né, se redefinir o footprint industrial. Então a gente tem esse ativo que eu acho que é a grande vantagem, que o Brasil, nesse contexto global, pode sair de uma forma muito, à frente e muito competitivo, porque ele vai conseguir descarbonizar com um custo muito menor. Porque a gente está usando aqui a indústria automobilística aqui no Brasil, agora a indústria da mobilidade sustentável, que você não vai vender só mais carros, você vai vender soluções de mobilidade sustentável. Sim. Através não só do produto, mas também de aplicativos, que usa aquele produto de forma mais racional, de mais colaborativo, né? Como o Cachero, entre outras soluções que a gente citou aqui antes, né? Que é todo esse contexto. Mas independente disso, a tecnologia embarcada ali dentro, que no caso de combustão com etanol, favorece. O etanol offset 80% das emissões da queima pelo processo de cana-de-açúcar. Então, isso é um ativo que é só do Brasil. Então, é a nossa jabuticaba sendo a nosso favor pela primeira vez, né? Então, no sentido de que a gente criou um negócio que não tinha esse viés, que tem a ver muito mais com a necessidade de substituição de fonte energética pela crise do petróleo na década de 70, sim, mas que virou uma indústria altamente tecnológica, porque se você olhar a indústria de cana-de-açúcar, ela evoluiu em todos os seus sentidos, como o agronegócio evoluiu, né? Exato. Ou seja, o próprio agronegócio, você tem da produção da cana, das genéticas da cana, a produtividade, como também a indústria de colheita, da produção, você tem álcool já de segunda geração.
De 100%.
De 100%, a geração da energia através do bagaço da cana, do bioenergia, exato, da biomassa que gera ali daquela vinhaça que tem no processo produtivo da cana. Então, ou seja, assim, é uma indústria extremamente eficiente, eficaz, limpa, e que só tem no Brasil. Então, acho que o problema é que por que a eletrificação no etanol? Porque o etanol é só no Brasil, né? Sim. E aí, nos outros países,
você
não
tem a pressão mundial de produção.
E aí você
de petróleo,
tem o lobby das outras indústrias, né? De outras indústrias petrolíferas que no passado, mas de uma forma ou de outra, o problema de face que a gente tem que enfrentar não é efetivamente eletrificação ou não, é descarbonização. O que a gente está fazendo aqui é descarbonizar com muito menos custo, porque a gente tem esse ativo.
E aí não dá para entender por que o governo não está fazendo um plano de incentivo pesado para o uso do álcool, como já fez na década de 80, na época que se falava e começou o pró-álcool. E isso, num momento como esse, a gente deveria estar trazendo de novo um projeto.
Eu acho que o governo deve estar aí, junto com a indústria automobilística. Eu não estou aqui autorizado a falar detalhes, porque eu não conheço nem como que está sendo esses aspectos, mas a gente está vendo já, por exemplo, políticas dentro do setor automotivo, com o governo do federal, na parte do IPI de veículos, que são veículos considerados veículos limpos. E aí, não é que ele é elétrico ou não, ele é um veículo que ele emite mais ou menos CO2, independente da solução que você esteja ali dentro. Então, assim, se você tem um etanol e você comprova que o etanol emite menos, ele vai ser favorecido automaticamente, não porque ele é etanol, mas sim porque ele atende uma necessidade de menos emissões comparada às outras tecnologias. Então, nisso a gente já está vendo movimentos nisso. A própria política o programa Mover do governo foi direcionado nesse sentido, mas assim, eu acho que sempre tem espaço para se fazer mais, se a gente quiser. Mas também tem uma necessidade, que é o próprio consumidor tem que também querer usar o etanol. Então tem um lado muito de, a gente chama de advocacy, que é de educação, education, criar o incentivo do ponto de vista mais do que tudo, da conscientização e da educação, para mostrar que o combustível etanol, ele é tão limpo quanto um carro elétrico, se você olhar pela perspectiva de emissões de carbono, de compensação. Então,
o problema é que eu acho que
tem muita educação
tiver
por trás disso também, entendeu? Como eu falei lá atrás, tudo no final também tem a ver com o IDH da população que você tem ali. Se a gente conseguir se desenvolver o nosso IDH com um nível de educação para poder impulsionar essas coisas que a gente tem de valor aqui no Brasil, provavelmente essas coisas tomassem uma proporção muito mais rápida e maior, e até globalizando-se em outros países. Eu acho que, especificamente, em outros países que poderiam adotar essa mesma solução, tem países ali, África do Sul, que tem também plantação de cana-de-açúcar, o Sudeste Asiático, de uma forma geral, a Índia. Então, eles já estão buscando, inclusive, entendimentos com o governo brasileiro, que a gente já viu missões do Brasil para a Índia, da Índia para cá, discussões nesse sentido. Mas acho que o Brasil pode ser um polo exportador dessa tecnologia, né, em todos os seus sentidos, desde a produção da cana, de todo o agronegócio, até a parte da indústria de uso do combustível, como a indústria automobilística, como a gente tem aqui os veículos flex, né, e o carro álcool, o primeiro carro álcool foi produzido aqui no Brasil, né?
No seu ponto de vista, o hidrogênio, esse modelo hidrogênio é o que deve rodar melhor?
Eu acho que é uma tendência dentro de um roadmap tecnológico de descarbonização, ele é a solução hoje, mas no futuro mais eficaz e eficiente. Só que aí tem que ter...
Você tem mais autonomia.
Autonomia, ele é limpo, porque a emissão dele é água, né?
Água.
Então, assim, teoricamente ele é o ideal.
Uso de bateria menor.
Descarte. Agora, aí o desafio é exatamente você conseguir ter a tecnologia de uma forma adequada ao produto e com o custo adequado também, porque senão cai no que é o carro elétrico hoje também. Ele é pouco acessível para a maior parte da população, né? Então, e a gente aqui no Brasil, a gente tem que ter sempre aquela coisa do carro popular, né?
Que de popular não tem muito.
No final, né, terminou que muito mais pelos impostos que se incidem no produto, né?
Qualquer produto no Brasil tem um custo muito mais alto do que fora daqui, né?
Infelizmente, pela carga tributária,
América do
o custo
Sul,
do Brasil, né?
Você vai comprar na Argentina, Equador, o que for, é metade do preço.
O custo do Brasil, infelizmente, que tem a ver com toda essa estrutura. É
questão política mesmo.
É questão mesmo de não dá para você... Não existe almoço grátis, né? Tem um custo do Estado muito grande, né?
Eu vejo, olhando para um futuro, a gente tendo um comportamento de igual a gente abre um aplicativo, chama um veículo, né, que seja um táxi, que seja um Uber, você chamando um veículo autônomo. Quer dizer, você passa...
Já tem testes disso rodando na Alemanha.
Exato.
E já tem aplicativos.
Isso, já tem essa plataforma.
E você já tem aplicativos que não só tem isso, mas já tem, inclusive, que são aplicativos que você consegue gerenciar todos os modais. Ou seja, desde avião, trem, bicicleta, patinete elétrico, carro elétrico, car sharing, tudo num super app, né? Então, assim, esse seria o mundo ideal, né? De você transformar todas as suas necessidades de sua jornada, cada jornada é única e cada consumidor é único. Se você conseguir ter um aplicativo, um super app que consiga fazer tudo isso numa única... experiência, né? Tudo digital.
Seria perfeito.
Já tem coisas desse tipo que está se evoluindo e na Alemanha, por exemplo, já tem coisas desse tipo.
E é o ideal, né? Porque se você pensar que à medida que você adentra as metrópoles, você não precisa de ter veículos de tanta autonomia ou de tamanhos maiores, você poderia ter tamanhos e mobilidade diferente, né? Igual a história da bicicleta compartilhada, que acabou sumindo do Brasil por questões de problemas de logística, roubos, outras questões.
Custo Brasil, né?
Custo Brasil, né? Você teria como ter veículos com maior capacidade, tanto de autonomia quanto de volume, de espaço interno para viagens. Você teria veículos menores para mobilidade interna. Chegando às bicicletas, os patinetes, que, enfim, por conta dessas questões sociais, a gente acabou perdendo isso aqui no Brasil, se mantém em alguns países, a gente vê que ainda tem o patinete, ainda tem a bicicleta. Mas esse seria o modelo ideal e é onde um super app faz essa gestão, né?
E a mobilidade, cara, faz você, assim, ganhar produtividade em tudo, até no seu lazer, né? Eu digo porque, estava comentando com você até há pouco, eu tive férias, né? Eu tirei férias, viajei, cheguei lá e pronto, aluguei um carro, saí da Itália lá de Milão para Roma, deixei o carro em Roma. Começou por aí já a facilidade de alugar um carro, pegar tudo que eu fiz digitalmente, cheguei, o carro já estava disponível, entreguei lá, não perdi tempo, foi super fácil e rápido. Só que isso foi uma parte, aí depois eu tive que pegar e fazer alguns trechos nas cidades que eu parei, principalmente as maiores cidades, tipo Roma ou lá em Lisboa ou coisa desse tipo, que eu parei em Portugal também, aí eu peguei aplicativos para poder pegar aqueles ônibus turísticos e tal, e ali também já consegui aproveitar, mas tudo assim, na hora do café da manhã já entrava, já procurava, já fazia, então já conseguia fazer todo o pagamento e conseguir ter acesso ao ticket para poder entrar ali, e depois até mesmo quando chegava no centro histórico, chegava naquele centro histórico, naquelas regiões lá que estava com problema no meu joelho, que eu falei, que eu não conseguia ter essa mobilidade tão fácil para poder caminhar e tudo, pegava ali, aí pegava um patinete daquele ali e começava a rodar e andando, então ou seja, eu aproveitei uma viagem em praticamente 15 dias úteis, que talvez, por essas facilidades de mobilidade, eu teria que fazer esse mesmo percurso para ter as mesmas experiências em 30 dias no passado recente.
Sim, até conseguir planejar tudo.
Planejar, fazer, conseguir encontrar e tal, ligar, não sei o quê, fazer contrato, fazer pagamento e tal e tudo. Quer dizer, você vê como a digitalização.
E fora a própria capacidade de entender o percurso, né?
Exato, você começar a fazer a sua rota.
Começa só você já conseguir planejar essa rota.
Isso.
Né?
Então, mobilidade é isso. Se você conseguir fazer toda essa experiência, essa jornada, tudo ser digital, mais rápido, e tudo na palma da mão, em um super app. É. E você dali faz a jornada e você faz tudo que você quer. Eu quero sair do ponto A ao ponto B, eu quero visitar esse ponto turístico. Eu quero ter essa experiência para rodar o centro num ônibus turístico com essa característica. Eu quero depois alugar um carro para daqui a meia hora eu conseguir ter o carro disponível.
Mas vai demandar infraestrutura.
Vai ter,
inevitavelmente é um jogo que envolve governo, gestão, com startups, com empresas que estão ligadas à mobilidade, tecnologia.
Isso. É uma mistura de governo, grandes empresas e pequenas empresas, com startups, com essa questão, institutos também de tecnologia, que a gente chama aqui de ICTs, né? Ciência e Tecnologia, que são aqueles que são os pesquisadores da academia, para fazer com que essa pesquisa seja aplicada, né? Sim. Que sejam tecnologias e inovação aplicada na solução dos problemas da comunidade, do cidadão, né? E eu acho que aí é onde você consegue ter os unicórnios, né? Que aí, por que que existe iFood, né? Porque tem trânsito, tem todo mundo, e todo mundo quer ter os lanches chegando em casa, né? Você não quer descer para pegar
em 5 minutos.
Em 5 minutos você consegue tudo que você quer na sua palma da mão, né? E aí é aí onde depois reverte isso em business, né? Então, assim, quem tiver essas sacadas e quem conseguir fazer essas equações para solucionar todas essas variáveis de uma forma mais simples na ótica do cliente, vai ser o cara que vai conseguir exponencializar seus lucros. Né? É a economia do digital, né? Do século XXI.
Exato.
Da economia
onde
digital.
A gente vê essas plataformas super app bombando, né? Assim,
exatamente.
Na China, você vê o próprio iFood com essa expansão que o grupo tem, né? Eles estão na Índia, eles estão na China, eles estão no mundo inteiro.
Isso.
Exatamente por isso. Porque você junta todas as necessidades da pessoa numa questão urbana ali, né? Seja pedir a comida, o remédio, seja pegar o transporte.
E a mobilidade. A mobilidade é ou você se mover mais rápido ou fazer alguém se mover por você.
Sim. A mágica daqui
a mágica de você chegar para ali, né? E isso vai acontecer daqui a pouco com um drone, né?
Exato.
Já está tendo esse tipo de coisa. A Amazon está testando isso.
Então, vamos falar.
E você
falar.
Chegar, inclusive, está na sua casa, no seu andar ali, negócio. É. Em vez de você descer para ir buscar na portaria do prédio, ele vem no seu.
Ele chega ali na sua janela.
Na sua janela. Esse é o mundo.
Um centro.
E você pensa que é ficção científica, cara. Eu sempre adorei filme de ficção científica, desde a época que a gente tinha aqueles intercomunicadores, que é nada mais do que hoje um celular, né? Inclusive já está ultrapassado, né? Que agora não é mais.
Não. Né? A gente via Jornada nas Estrelas e eles usavam, né, esses intercomunicadores, e a gente só tinha o telefone fixo, preso na parede.
E
você tinha que discar girando.
A gente já está na etapa que já passou pelo telefone dele, a gente já está mais à frente ainda, que é do smartphone. Que é um computador móvel, né?
Exato.
O cara tem um computador na mão ali, ele faz tudo.
E a gente tem milhões de assuntos por onde a gente pode explorar, né? Você vê como que a abrangência da questão da mobilidade, o veículo, a gente está falando do veículo automotivo, ele só representa isso, né? A nossa necessidade de mobilidade. E a gente vê exatamente essa grande transformação. Eu, particularmente, vivi a experiência da que a gente chama de early adopter, né? De você adotar uma tecnologia nova, quando eu comprei uma moto elétrica. Acho que eu comentei com você, eu comprei uma moto, foi coisa de 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, ela me trazia uma autonomia de 70 km por hora, autonomia não, velocidade, né? De máximo de até 70 km por hora, com uma autonomia de 50 km, para andar na cidade. Mas se eu olhava, era uma moto, ela era futurista, interessante. Mas o que eu vivi foi exatamente o problema de você ter uma tecnologia nova, que ali vieram os desafios da questão de bateria, da manutenção, suporte, porque como é diferente do carro,
pós-venda,
que vem com uma plataforma de grandes empresas, de grandes indústrias, essa moto ela vinha sem nenhuma infra, ela veio praticamente só para mim. Eu conhecia igual a mim.
Quase descartável, né? Usou, não serve mais.
E se der problema, você não tem você não tem suporte, você não tem bateria para comprar, todas essas dificuldades de você experimentar novas tecnologias. Mas aí vem um ponto, e a importância da indústria, disso estar regulamentado e o poder que a indústria tem junto ao governo para ajudar na regulamentação, para que isso seja implementado e que garanta para o fornecedor tudo que ele precisa ter para suporte, garantia, manutenção, fornecimento de peças, porque é isso, né? No Brasil, para você entrar com uma indústria e fornecer, você tem que trazer toda essa garantia.
Isso.
E aí eu tenho ciência de que o que eu estava experimentando ali estava no paralelo, não era algo regulamentado dentro da indústria, era um produto importado.
Isso.
Né? Diferente disso. Então, eu vejo assim, é algo que a gente já percebeu que dá para confiar. A gente já vê os veículos elétricos transitando pela cidade já com certo volume. Eu falava, quando eu comprei essa moto, que eu não dava 5 anos para a gente ver já o mercado transformado e começar a ver bastante veículo, e realmente está sendo exponencial. E aí vem esse ponto que você citou dos drones, já estão surgindo os drones para transporte, né?
Isso.
Aí vai ter uma mudança que muda radicalmente.
Né?
Você está indo para o céu, você já vai ter que trabalhar camadas, altitudes,
isso.
Quem está indo, quem está vindo, quer dizer, tem que desenhar todo um plano de como é que isso vai funcionar.
Isso.
E a segurança para isso não cair na casa dos outros.
Isso.
Quer dizer, é muito mais complexo.
E o legal de tudo isso é que você vê uma empresa brasileira sendo uma das líderes desse mercado, que é a Embraer, com
exato.
O eVTOL, que é um projeto deles. Que eles têm, porque não só a tecnologia da aviônica, que eles conhecem de tudo, mas eles têm também, conversando com o pessoal, e eu não sou especialista, mas nem falando em nome deles, mas assim, eles têm todo o conhecimento também de know-how dessa parte de gestão de tráfego aéreo.
Sim.
E tal, porque as plataformas de controle de tráfego aéreo são gerenciadas e foram desenvolvidas por eles, né? Por isso, porque eles eram uma empresa de origem militar.
Sim.
Né, que era do governo militar, então toda a parte de gerenciamento dos aeroportos e tudo eram também sistemas desenvolvidos e software desenvolvidos por eles. Então o veículo aéreo também vai ter que ter não somente a tecnologia para voar, mas toda essa gestão do tráfego aéreo.
Uma mudança de regulamentação, a criação de uma regulamentação.
E a criação da regulamentação, a gestão, e você vê, por exemplo, o Brasil aqui, São Paulo, uma das cidades que tem o maior fluxo e circulação de helicópteros do mundo. Também, eu acho que se não é uma primeira, é a segunda. E aí, por que que você não vê batendo helicóptero e caindo helicóptero? Porque você tem um sistema de gestão de tráfego aéreo muito eficiente aqui no Brasil. Você basta ver o que você vê aqui em Congonhas, pô.
É.
Você vê um aeroporto super pequeno, um dos aeroportos que tem um nível de fluxo de passageiros que é equivalente a aeroportos enormes na Europa, de hubs enormes, porque a gente consegue fazer e funciona super bem. E tem
não
um
precisa
controle.
Ter o tamanho do aeroporto que fizeram para Belo Horizonte. Que
exato,
nem
que é nos confins do mundo, né? Literalmente.
É.
Né? E porque a gente tem essa capacidade de, assim,
sim.
São diferenciais. Às vezes o Brasil
tem
tecnologia, né? Então, assim, se olhar, é isso que eu digo, é a tecnologia do etanol, é a tecnologia do agronegócio, é a tecnologia do mercado financeiro,
sim.
Na parte de PIX, Cyber Security, que o Brasil
sim.
É um dos, tanto golpe que tem, tanto hacker que tem aqui no Brasil, a gente tem Cyber Security desenvolvido, a gente tem a tecnologia da própria Embraer, eu acho que a tecnologia da indústria automotiva e da mobilidade no Brasil, pelos problemas que a gente tem de trânsito no Brasil, de problemas de infraestrutura, tende a ser talvez uma das bases de desenvolvimento tecnológico que vai exportar
sim.
Soluções em relação a
sim.
Soluções de mobilidade de eficiência, eficácia e baixo custo. Então a gente tem essa capacidade. O brasileiro, se souber usar bem a criatividade e tiverem políticas públicas e parcerias público-privada, empresas, grandes empresas, a gente vai conseguir, porque o consumidor vai demandar isso.
Sim.
A gente demanda isso sistematicamente. E aqui ninguém vai querer andar num ônibus lotado, nem muito menos num metrô lotado, ou ficar engarrafado, mesmo que você esteja no seu Mercedes ali, ou no seu carro premium ali de R$1 milhão, preso num engarrafamento. Que
exato.
Vai ser o mesmo problema, o mesmo constrangimento.
Exato.
Que você ter um carro popular da década passada, o cara lá, se, a diferença é que se um tiver blindado, o outro não tiver blindado, um tem ar-condicionado, o outro não tiver blindado, mas o cara está desperdiçando o tempo dele do mesmo jeito, né?
Tendo a experiência é a mesma.
A experiência e a frustração
no final
é a mesma.
No final das contas, a experiência é a mesma. É trânsito, é deslocamento, preso à infraestrutura.
Exato. Então, eu acho que esse problema, a gente tem condições. E aí, a inteligência artificial, usando essas informações, usando os dados, se a gente conseguiu conectar para transformar esse problema numa solução inteligente e se auto-desenvolvendo, isso tende a ser um projeto de condições de relevância internacional. Sim. Então o Brasil tem essa capacidade. Sim. Em várias frentes, como eu falei anteriormente, né? Mas dessa não é diferente. Se a gente
acho que pelas questões de custo, deve entrar primeiro nas questões de urgência, transportes, questões hospitalares, segurança,
logística, last mile,
ou para as estradas, se eles conseguirem ter autonomia, porque o final das contas é assim, a grande vantagem do aéreo é que você vai em linha reta de um lugar para outro, você faz o caminho mais curto, está mais rápido, e você tem com isso ganho, né, de velocidade, de tempo, etc. Então acho que pode ser esse o caminho. Bom, Wagner, obrigado pelo papo. A gente tem, como eu disse, né, dá para explorar esse assunto por vários caminhos.
Não falta. É rico e é bom, é gostoso, porque é uma coisa que a gente lida no dia a dia, né, como consumidor, como executivo e como cidadão. Né? A gente está aqui no final como cidadão também para tentar buscar uma melhoria para a nossa sociedade.
Exato.
Né? Acho que a gente tem que fazer o nosso papel também, né? De educar o povo também a como fazer isso melhor, educar nossos filhos, nossos colegas e levar essa cultura, né, também de poder fazer algo que seja o diferencial para fazer uma sociedade mais justa, mais limpa, mais sustentável, né?
Você vê que o papo, ele, a gente fala de transporte, a gente fala dos veículos, sustentabilidade, a questão econômica, etc. São vários os assuntos. O veículo, embora a gente olhe para um automóvel, muitas vezes ele faz uma referência desse sonho de consumo, daquele carro que você sonha em ter pelo conforto, que é o que, na verdade, até na publicidade, nas propagandas se vende, mas é muito mais complexo do que isso, né? É uma questão social, é uma questão de qualidade de vida e, lógico, com todos os impactos que tem. A gente está no meio de uma grande transformação, como a gente está vendo em vários outros lugares, mas você vê o impacto disso, né? Por tudo que a gente conversou, onde que a gente pode chegar. Obrigado pelo papo de novo. A gente segue acompanhando, né?
Vamos lá, então aí. Vamos ver daqui a um tempo como é que vai ser,
como é que vai ser
essa coisa toda acontecendo. Não vai demorar, não. É rápido, né?
É rápido.
Transformar, é rápido.
É.
Ok.
Obrigadão.
Obrigado pelo convite. Então aí, um abraço. Parabéns aí pela iniciativa, para difundir conhecimento, para poder também difundir um pouco do que a gente pensa, né?
Sim.
E quem sabe ter aí os feedbacks daquilo que eles vão falar da gente, né? Concordando ou discordando. Sim. O importante é ter a dialética, né?
Exato.
Pra poder a gente aprender mais.
Obrigado por compartilhar essa experiência toda, esse conhecimento que você tem e os insights que isso pode provocar em todas as pessoas que vão saber um pouco mais do que a gente compartilhou por aqui.
Um abraço a todos.
Até.
Obrigado pela oportunidade.